Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, caros ouvintes. Bem-vindo ao nosso programa Deixa a Bíblia Falar. Nosso programa é dedicado ao ensino da Palavra de Deus na sua pureza e simplicidade. Este programa, como todos nossos, está sendo apresentado pelo Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Meu nome é Randy Short, eu sou o presidente e diretor e um dos professores do seminário. Esta semana estamos com uma promoção aqui em nosso programa. Queremos dar de brinde o livro Pá e Músculos para os primeiros 5 ouvintes que ligam para o número do seminário 3342-5269. Pá e Músculos, uma história nua e crua, real e corajosa sobre encontrar a verdade num mundo mergulhado em confusão religiosa. Uma história de conversão, uma história do poder do Evangelho para transformar pessoas. Uma leitura muito boa que você vai gostar e este livro pode ser o seu se você é um dos primeiros 5 pessoas a ligar para o seminário hoje. Nosso número novamente é código 81-3342-5269. Liga e diz que você está escutando o programa e que quer ganhar seu livro Pá e Músculos. Nós sabemos, se você pisar na água, que você vai afundar. E aí então, mas Jesus anda em cima da água porque ele que é o criador da água, ele é que é o criador das leis da natureza. Então ele sabe muito bem. E ele pode, então, suspender essas leis e andar até em cima da água, um sinal muito forte aqui, que ninguém jamais fez. Pedro começou a andar em cima da água, mas ele tirou os olhos de Jesus e começou também a afundar rapidamente, não é? Jesus salvou ele, mas nesse caso, em João, não tem nem Pedro também andando na água. No sexto lugar, nós temos o sinal do homem cego curado em capítulo 9, em versículos 1 até 12, não é? Onde Jesus fez o lodo, cuspiu na terra, fez um lodo, aplicou aos olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo, né? Então, ele pode, ninguém jamais tinha visto alguém abrir os olhos de alguém nascido, né? Esse homem nasceu cego, nunca tinha visto a luz do dia. Mas naquele dia, Jesus abriu os olhos dele, curou ele, e ele voltou. Bem, não voltou a ver, mas começou a ver pela primeira vez na vida dele. Lázaro, então, nós temos no último lugar, o sexto sinal aqui, a ressurreição de Lázaro, né? Imagine, até a morte obedece a voz de Jesus. Lázaro já estava morto há 4 dias, até as irmãs dele estavam meio, vamos dizer, chateado com Jesus, porque ele demorou tanto em chegar. Alguns dizem, se ele tivesse chegado, ele que abriu os olhos do cego, ele podia ter curado Lázaro, e Lázaro não teria morrido. Mas o que eles não sabem, que ele é o Senhor da morte também, que ele pode chamar, e foi exatamente isso que ele fez. Ele chamou Lázaro. Eles não queriam nem tirar a pedra do túmulo, né? Porque 4 dias o corpo já estava cheirando mal. Mas acabaram tirando a pedra, Jesus chamou Lázaro e Lázaro saiu do túmulo vivo novamente. Que sinais maravilhosos, maravilhoso, né? Tornando a água em vinho, curando aquele filho longe, à distância, curando aquele paralítico de 35 anos, alimentando 5 mil homens, andando sobre a água, curando, abrindo os olhos daquele cego de nascença e finalmente ressuscitando Lázaro dos mortos. As afirmações de Jesus também no Evangelho de João, as afirmações dele são também maravilhosas, né? temos sete afirmações, né? Se isso for o desígnio de Deus, o plano de Deus, ou se de João, a gente não sabe exatamente, mas tinha sete sinais e sete afirmações. As afirmações que eu falo, obviamente Jesus fala bastante coisas, tem bastante ensinamentos, mas aqueles eu sou-os, né? Eu sou o pão da vida, né? Em capítulo 6, depois então de alimentar aqueles 5 mil, então ele faz o discurso, o pão da vida, e aqui então ele também faz essa afirmação, eu sou o pão da vida. Às vezes, as afirmações deles que ele faz são confirmados pelos sinais que ele faz numa maneira mais direta, né? Então, pão da vida e ele multiplicou os pães, né? Então, há uma confirmação, há uma prova, então, através do sinal que ele fez. Também, ele disse, eu sou a luz do mundo, em capítulo 8 e versículo 12, a luz do mundo. Talvez ele falou isso na festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos, eles lembravam aquele tempo dos judeus no deserto, né, quando Moisés tirou eles do Egito e eles ficaram lá no deserto, vivendo, morando em tendas. Tabernáculo é uma tenda. Então a festa dos tabernáculos foi lembrar, e o que eles faziam, lembrar aquela época, o que eles faziam foi sair de casa e construir uma tenda ao lado da casa e a família passava a morar naquela tenda para lembrar aqueles aquela época que todo o povo de Israel morava em tendas lá no deserto. Não é? E vocês lembram que lá no Antigo Testamento, quando fala sobre isso, que tinha uma luz à noite que iluminava eles à noite, não é? Em cima do grande tabernáculo que era para a adoração a Deus. Não é? Aí então, durante o dia era nuvem, mas à noite era um fogo, né? Aí, coluna de fogo. Então, quando eles celebravam em Jerusalém, então todo mundo morando fora de casa, e lá o templo, lá no alto, tudo iluminado, até iluminando um pouco a cidade. Aí, então, e Jesus chegou, possivelmente, também é uma daquelas coisas que a gente não tem certeza, mas possivelmente durante a festa dos tabernáculos, ele afirma ser a luz do mundo no meio daquele contexto. Então, imagine o que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu sou a luz do mundo. Aquela luz que antes guiava o povo à noite, não é? Que mostrava para o povo a presença de Deus. Agora o templo servia como este luz à noite durante a festa dos tabernáculos. E Jesus chegou e disse, não, eu sou a luz do mundo. Então, mais uma vez, eu posso ver nisso Jesus afirmando ser Deus. Também em capítulo 10, ele faz duas afirmações. Ele diz que eu sou o portão, ou a porta, né, do aprisco onde guarda as ovelhas, em João 10, versículo 17. Então, dizem que os pastores naquela época, às vezes, deitavam numa abertura no aprisco, né, no curral, né, aí que não tinha um portão mesmo, então, mas ele deitava lá à noite com todas as ovelhas lá dentro e ele guardava a saída, né, das ovelhas para não deixar nenhum escapar, e ele então a protegia para não deixar ninguém entrar também, a não ser que fosse um ladrão que subia lá atrás, não é, para fazer mal às ovelhas. Mas aqui ele está dizendo, eu sou a porta do aprisco, eu sou a porta das ovelhas, e ninguém vai mexer com as minhas ovelhas, né? Ele também é o mesmo contexto onde ele disse, eu sou o bom pastor, não é? Nós temos várias qualidades, o bom pastor chama as suas ovelhas e eles ouvem a sua voz e seguem ele, né? Ele é bom, ele não é um mercenário, pode empregar alguém para guardar as suas ovelhas, mas que se vem o perigo, se vem o lobo, se vem o urso para matar as ovelhas, vão fugir e proteger a si mesmo. Mas ele disse, eu sou o bom pastor, eu estou pronto para entregar a minha vida para proteger as minhas ovelhas. Então, eu sou o bom pastor. Também, eu sou a ressurreição e a vida. Isso também é ligado com a ressurreição de Lázaro. Então, em capítulo 11, em versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então, nesse caso, mais uma vez, nós temos um sinal que mais diretamente, todos os sinais são provas, mas nesse caso é mais direto, né? Diretamente ligado com essa afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E nós não devemos nem ter medo da morte. Quando nós temos Jesus Cristo, nós entendemos que Ele é a ressurreição e a vida, e que nós vamos ser ressurrectos quando Ele voltar, e nós vamos ter a vida eterna junto com Ele, né, se nós temos colocado a nossa fé nele. Né? Então, uma lição muito importante: eu sou a ressurreição e a vida. Também ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em capítulo 14, versículo 6, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Você quer ser ligado com Deus? Você quer ter essa comunhão com Deus? Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos que andar por Ele. Nós temos que ser ligado com Deus através de Jesus. Não tem outro caminho, não. Não tem outra verdade, não. Então, se você quiser ter comunhão com Deus, só vai poder fazer através de Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, finalmente, a sétima afirmação de Jesus se encontra em capítulo 15, em versículo 1 e versículo 5. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. No Antigo Testamento, no profeta de Isaías, principalmente, ele fala que o povo de Israel é a vinha de Deus, né? que ele plantou, né? Mas aqui é interessante que ele não diz somente eu sou a videira, mas ele disse eu sou a videira verdadeira. Talvez até um contraste entre ele e os religiosos daquela época, os judeus religiosos, né, que não eram verdadeiros, né, que não tinham sido fiéis a Deus e seguindo a Deus. Aí, mas ele chega e ele diz: eu sou a videira verdadeira. Nós podemos aprender aqui também que nós somos ligados com essa videira. Nós, os discípulos de Jesus, nós somos os ramos. E nós estamos aí para produzir fruto. E ele também nos mostra nesse contexto, né, que devemos estar realmente crescendo em nossa produção de fruto, né, para honrar e glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o último sinal aqui, aliás, a última afirmação de Jesus aqui: eu sou a videira verdadeira. Chegamos ao fim de mais um programa Deixa a Bíblia Falar. Espero que está gostando desta panorama do conteúdo do Evangelho de João. Quem sabe até algum dia pode estudar conosco mais profundamente este evangelho ou outros cursos que nós estamos oferecendo e aumentar, então, a sua fé em Cristo Jesus. É isso que nós queremos. Estamos dando esta semana um brinde para alguns dos nossos ouvintes, o livro Pá e Músculos, para os primeiros 5 ouvintes que ligam para o número do seminário 33425269. Pá e Músculos, uma história nua e crua, real e corajosa, sobre encontrar a verdade no mundo mergulhado em confusão religiosa. Uma história de conversão, então. Uma história do poder do Evangelho para transformar as pessoas. Quem sabe, estamos no fim do nosso programa, mas talvez não ligou 5 pessoas ainda. Tenta, ligue para o seminário. Nosso número, novamente, é código 81-33425269. Pode ser que você queira informações também. Ligue para esse número para ter mais informações sobre os nossos cursos. Liga e diz que você está escutando o programa na rádio e quer ganhar o seu livro Pá e Músculos. E que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Tchau.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269, DDD 81 3342 5269.